Boa tarde a todos. Vamos iniciar a segunda parte dos trabalhos do grupo, deste grupo de trabalho do Sistema de Informação Cadastral Simplificada e teremos hoje a audição do Sr. Secretário de Estado da Justiça e do Sr. Secretário de Estado das Comunidades e começaríamos com uma intervenção inicial de cada um dos Srs. Secretários de Estado, 10 minutos, depois seguir-se-ão 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma resposta de 5 minutos também para cada um dos Srs. Secretários de Estado. Portanto, não sei quem querá começar primeiro, se é a Sra. Secretária de Estado da Justiça. Então, começaremos com a Sra. Secretária de Estado da Justiça, 10 minutos. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada. Muito boa tarde e, mais uma vez, naturalmente, peço por cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora desta Comissão, as Sras. E Srs. Deputados e todos os demais presentes. Agradeço o convite para participar nesta audição e dar o meu contributo relativamente a esta proposta de lei 161/13, que mantém em vigor o sistema de informação cadastral simplificado e generaliza a sua aplicação ao resto do país. E penso que estamos todos de acordo que o cadastro é a peça essencial, é uma das peças essenciais para o conhecimento do território. Mas a verdade é que desde o início do século XX, que estamos a trabalhar em iniciativas para atingir este desiderato e que até hoje não conseguimos ter uma solução que unifique o conhecimento do território nacional. Com o projeto piloto aprovado pela Lei 78/2017, tivemos a oportunidade de fazer uma abordagem diferenciada, que simplificou a recolha de informação, que o fez de forma mais participativa e próxima das comunidades e das autarquias, mas não menos importante, de forma mais rápida e com menores custos. E a base de onde se partiu foi a de preparar aquilo que chamámos um balcão único, que recolheu, por um lado, a informação dispersa por diversas entidades e, por outro, que evitasse as múltiplas deslocações ao cidadão. Mas teve ainda uma outra vantagem, foi o espaço e o tempo para se testar formas de harmonização da informação simplificada, ou seja, utilização de limites georreferenciados da propriedade com outra mais pormenorizada e que passa pelo cadastro predial. E pela primeira vez interagimos e interoperamos informação de um lado para o outro. Por isso este projeto é a primeira linha de uma vasta rede de informação que não se substitui a nada, nem sequer substituir a nada, e que pela primeira vez em Portugal demonstrou que é possível integrar informação de várias proveniências e a mesma ser utilizada para fins igualmente diferentes. Para o registro, para poder ter a sua base de dados registal completa, afinal o local onde a titularidade do prédio é reconhecida, mantendo, como desde sempre, a segurança jurídica do ato. Para a administração tributária, completar a sua base de dados de matrizes com a informação mais correta da dimensão dos polígonos. Para a Direção-Geral do Território, receber toda a informação georreferenciada e dela partir para a criação de cadastro predial, recolhendo informação que nunca antes tinha tido acesso de forma integrada. Nome do proprietário, matriz predial, registro predial e mesmo parcelário. E com outra vantagem, sempre que no registro simplificado se tem um polígono com os confinantes conhecidos, este passa imediatamente a cadastro geométrico. Para o IFAB e para o ICNF, passaram a receber informação mais detalhada, tanto registal como matricial. Para as autarquias, receberam igualmente, pela primeira vez, informação integrada, que lhes permite fazer os seus planos de ordenamento com melhor informação e com a enorme vantagem de uma mais simples atualização da mesma. Mas o piloto incorporou igualmente duas componentes importantes. Uma nova cultura de proatividade e de exemplo, já que foram as entidades públicas as primeiras a avançar com a georreferenciação e registro da propriedade pública. E a segunda, a inclusão de metodologias inovadoras, que associando ao modelo declarativo por parte do cidadão, associou também o desenvolvimento de um modelo dedutivo, resultado de uma prova de conceito de inteligência artificial, que permitiu uma identificação célere e de posicionamento georreferenciado dos prédios. E como já foi referido, e aliás já tem sido, foi expresso também do relatório final do piloto, foi possível ao longo do tempo dos 12 meses que o mesmo teve, basicamente 10 meses de trabalho efetivo no território e nos 10 municípios que nunca tinham sido sujeitos a qualquer tipo de levantamento cadastral, conseguimos de facto chegar ao georreferenciamento de 50,3% da área total. Conseguimos conhecer a localização georreferenciada de 100% das matrizes rústicas. Conseguimos recolher mais de 82 mil declarações individuais dos cidadãos. E eu reforço sempre este ponto. 82.860 declarações individuais dos cidadãos. Nunca antes tínhamos tido uma tão grande adesão a um projeto desta natureza. E também passámos e tivemos a possibilidade de reconhecer, como aliás aconteceu sobretudo em Caminha, mas reconhecer de forma consolidada mais de 67 mil hectares de área pública conhecida. Por isso, senhoras e senhores deputados, com estes resultados, todas as entidades envolvidas neste projeto sentem o mesmo entusiasmo que eu, confesso, sinto e que gostaríamos de lhe dar continuidade. E sendo que me permitiria reforçar somente dois pontos. O primeiro é que, sobre se aquilo que estamos a fazer e a propor, é um verdadeiro cadastro. E continuei a dizer que, com efeito, a informação cadastral simplificada, baseada na georreferenciação, é complementar. E o início e o princípio da constituição de cadastro. E com a vantagem desta informação passar imediatamente a cadastro, como disse, se todos os confinantes confirmarem essa mesma informação. Aquilo que nós pretendemos neste projeto e com esta expansão agora proposta ao Parlamento é aumentar o conhecimento do território em diferentes níveis de maturidade, chamemos-lhe assim. E o país precisa desta informação, que se tornará no momento próprio, entre outras coisas, cadastro predial. A segunda questão que sempre se coloca é sobre se estamos a garantir a segurança jurídica da titularidade. E eu diria que essa nunca esteve em causa, já que o ato de registro mantém-se idêntico ao que sempre foi e nada se alterou no regime do Código Predial. É através da declaração do próprio, de posse do artigo matricial, que se procede ao registro, garantindo assim a publicitação e a certeza jurídica da titularidade do prédio. Por isso, senhoras e senhores deputados, tendo como princípio orientador que o que necessitamos e o que queremos com esta proposta é a obtenção da máxima informação possível sobre os limites e titulares dos prédios e ainda que a mesma possa conter níveis de detalhe diferenciado, destaco como muito importantes o conjunto de soluções previstas tanto na Lei 78/2017 como agora nesta PPL, nesta proposta de lei 116/13. A questão da previsão, algo que é novo e seguramente talvez único em Portugal. A previsão da universalização do balcão único do prédio enquanto plataforma nacional de registro e cadastro do território. A harmonização, em segundo lugar, a harmonização da informação relevante sobre os prédios e sobre os titulares, seja ele da administração central, da administração local, utilizando para isso a tecnologia, a interoperabilidade de dados. A atribuição do número de identificação do prédio, o NIP, sempre que seja confirmada a coincidência entre a informação do registro predial e a inscrição matricial. O alargamento dos procedimentos especiais de registro e de justificação de prédios rústicos e omissos a todo o território nacional. E o estabelecimento de um período excepcional durante o qual os proprietários, a título gratuito e sem sanções, e seja proprietário privado, seja público, poderão fazer naturalmente a inscrição das suas propriedades, estendendo-se este regime às operações conexas. Por isso, termino reafirmando, senhoras e senhores deputados, que o sistema de informação cadastral simplificado representa claramente um projeto inovador e em contínua melhoria, que queremos reunir todas as condições para se expandir aos restantes municípios com propriedade rústica e que com a nova proposta de lei de expansão e generalização está nas mãos do Parlamento, finalmente, a possibilidade de concretizar um desígnio com muitos anos, conhecer o território nacional e os seus proprietários, num horizonte temporal relativamente curto, a nossa proposta é uma primeira fase de 7 anos, e com isto ter a possibilidade de transformar os territórios do chamado interior em áreas fortes de desenvolvimento e fixação de populações. E aquilo que o projeto piloto veio demonstrar é que este é, de facto, um muito bom caminho, tornando possível conhecer o território com celeridade, com menor investimento e sem perda daquilo que é importante, a fiabilidade jurídica e a segurança. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigada, senhora secretária de Estado. Agora passaria de imediato a palavra ao senhor secretário de Estado das Comunidades.
Boa tarde, Sra. Presidente. Queria também saudar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas e saudar a Sra. Secretária de Estado da Justiça e, fundamentalmente, manifestar a disponibilidade da Secretaria de Estado das Comunidades e do Ministério dos Negócios Estrangeiros para podermos cumprir um objetivo que é um objetivo nacional. Ou seja, há uma proposta legislativa que parte de uma experiência piloto, bem sucedida. Fundamentalmente a nós, que não somos, portanto, co-legisladores em relação, digamos, à iniciativa legislativa em concreto, a nós o que fundamentalmente nos cumpre garantir é a disponibilidade dos serviços consulares e diplomáticos portugueses no estrangeiro para informar, para esclarecer e para divulgar o diploma legislativo, o seu âmbito, a sua aplicação. E, por outro lado, também disponibilizar os gabinetes de apoio ao imigrante, que também se encontram sob a tutela da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para efeitos de informação, esclarecimento e mobilização deste objetivo nacional, na articulação da administração central do Estado com as autarquias locais. E, portanto, esta disponibilidade é manifestada como não poderia deixar de ser. Por outro lado, parece-me também que esta proposta legislativa incorpora um compromisso de proximidade que é muito relevante do ponto de vista do serviço do Estado àqueles que mais distantes se encontram dos seus bens, neste caso, dos seus prédios rústicos, e que, ao criar uma plataforma que é, digamos, amiga do ponto de vista da sua utilização e da inscrição e depois da articulação, que eu diria que é uma articulação multinível, porque é uma articulação entre estruturas da administração central com estruturas da administração local, que tem uma dimensão internacional por força do facto dos nossos imigrantes terem propriedades no seu país de origem, aliás, continuarem a investir nessas mesmas propriedades, e tem aí uma outra vantagem, que é de procurar convocar os próprios cidadãos para este esforço que é nacional. Portanto, é um esforço institucional de vários níveis, de nível central, de nível local, e que tem uma dimensão internacional, e que, ao mesmo tempo, convoca os cidadãos para procurarem atualizar uma base de informação e de georreferenciação que é essencial para cumprir um objetivo que me parece ser um imperativo nacional, por força das determinações, quer do Parlamento, quer das próprias determinações e propostas do Governo. E daí que, a mim, quanto ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, me compita fundamentalmente manifestar esta disponibilidade para levar a proposta legislativa às comunidades. Naturalmente, o Governo está disponível para participar nas sessões de esclarecimento que venham a ser necessárias para informar, para esclarecer e para poder explicitar a forma como se implementará o processo legislativo e digamos, o modo como a implementação da legislação tem efeitos concretos na vida do país e na vida dos cidadãos, e ao mesmo tempo acompanharmos a monitorização que se espera nas comunidades portuguesas no estrangeiro, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros é um ministério de relação entre quem está dentro e quem está fora, entre quem está fora e quem está dentro, e de articulação institucional. E eu queria deixar ficar aqui esta garantia e queria ao mesmo tempo também saudar o cuidado que a Sra. Secretária de Estado da Justiça teve e continua a ter, fornecendo elementos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que possamos ir já preparando um caminho de informação e esclarecimento que terá que ser feito aos portugueses que se encontram fora do país.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Topa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Sr. Secretário de Estado da Justiça e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. E, apesar do entusiasmo e do bom andamento dos trabalhos, segundo a opinião da Sra. Secretária de Estado da Justiça, eu queria-lhe que comentasse, e vou passar a ler, um documento elaborado por a Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, e que diz que, com este documento, pretende alertar o país para o que está acontecendo naqueles municípios, são os 10 municípios do projeto piloto do cadastro simplificado, de modo a evitar, como pretende o Governo, sem critério, alargá-lo a todo o território nacional. Isto é a Associação Sindical dos Conservadores do Registro Predial que refere-se. E referem que, relativamente ao projeto piloto, o mesmo ficou a cargo do Instituto de Registro e Notariado, e que nos 10 concelhos tem enfrentado as maiores dificuldades, desde logo pela carência de recursos humanos e pela obsolescência dos equipamentos informáticos disponíveis. E numa carta remetida à Ministra da Justiça relativamente ao alargamento a todo o território nacional, refere que a situação de pré-calamidade dos serviços, mas que com a proposta de alargamento do projeto o balcão único, ou todo nacional, passará a verdadeira calamidade nos serviços de registro predial. E refere mais que o sistema integrado de registro predial, tal como se encontra tecnologicamente estruturado, não está preparado para trabalhar mais uma valência que o fará colapsar. Refere mais ainda que apesar das novas tecnologias que se põe a utilizar do UBUP, da intenção de utilizar a inteligência artificial para, a partir dos dados existentes, deduzir um determinado prédio, trata-se de um cadastro de base declarativa, salvaguardando a intervenção do Estado para os casos de conflito na delimitação e confrontações a cargo dos conservadores do registro sem meios para isso. Pretende-se um cadastro, diz o documento, pretende-se um cadastro mais ágil e menos oneroso, efetuado por interpretação, sem ida aos locais, e num futuro breve, por dedução e sem intervenção do titular de qualquer direito, que apenas validará o suposto polígono a posteriori. É o denominado método indireto de prova do conceito, em desenvolvimento com um modelo de análise dedutiva com os dados de várias bases de dados, usando o desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial que criará o conhecimento acerca dos imóveis dos titulares que não procederem à georreferenciação. Impõe-se que o Governo explique com rigor o que é a prova de conceito e em que medidas estão salvaguardados os direitos da propriedade dos particulares. A georreferenciação tem sido, por norma, efetuada com recurso à medição de forma indireta, por fotointerpretação, sobre os ortofotomapas disponíveis na plataforma. A delimitação da área e configuração da propriedade, ainda que não rigorosa e conflituante com terrenos de outros donos, passa a ser mencionada no registro e tem, na verdade, validade jurídica. Isto é preciso ter algum cuidado com esta situação, na minha opinião, mas de qualquer maneira, eu estou a ler as partes do documento para ouvir a opinião da Sra. Secretária de Estado. Mais refere o documento que o comércio jurídico de imóveis nestas áreas, a par com o colapso dos serviços de registro, vai paralisar com inevitáveis reflexos na vida dos cidadãos e na economia. A configuração física e área dos terrenos, nem ao tudo fazer em curto espaço de tempo, veio revelar-se uma fonte de conflitos dos direitos de propriedade por via das sucessivas sobreposições dos polígonos. E por não existir qualquer entidade, seja local, seja central, que valide as georreferenciações, importa referir que, mesmo nos casos em que há intervenção de técnico habilitado, o mesmo só pode visualizar e trabalhar sobre o imóvel em relação ao qual foi solicitada a georreferenciação, sendo totalmente impossível detectar a sobreposição dos imóveis. Existem, no projeto piloto, 4.500 situações de sobreposição que representam potencial conflito de interesses. A sobreposição de imóveis traduz a própria negação do projeto de cadastro simplificado e de qualquer sistema de registro de propriedade que se pretende seguro. E mais refere que as propostas de criação de um expediente registral para, de forma mais simplificada, permitir aos particulares, por via da invocação do usucapião, eventualmente desacompanhada de qualquer prova testemunhal, e põe um ponto de interrogação dizendo, pasme-se, o ingresso dos seus direitos no registro, desde que acompanhados de georreferenciação, é inaceitável no século XXI e em sociedades ditas organizadas, onde a informação deve manter-se de forma estruturada, em formato acessível, em detrimento da relevância dos atos materiais de posse. Relativamente à regularização dos imóveis, sendo onde conhecido, segundo refere também este documento, que são da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem um estudo que refere que cerca de 20% dos imóveis do território nacional ainda não conhecido. Isto fica a encargo do Estado também fazer esta situação dos 20% dos imóveis ainda não conhecido. E eles dizem que isto não tem capacidade para tratar isto. A proposta de lei do alargamento do projeto do Balcão Único, para além da questão da sobreposição dos produz-se num sério embaraço ao comércio imobiliário e ao mercado financeiro e hipotecário, por via da obrigatoriedade da georreferenciação, cuja gratuitidade do Estado não está minimamente em condições de assegurar. Sr. Secretário de Estado, o que eu lhe queria perguntar exatamente é, se eu entregar um prédio que digo que é meu por uso capião, ou que eventualmente já esteja registado, e apresento um documento georreferenciado, é se, com determinados limites, com os limites da propriedade perfeitamente dito, se isto serve para a minha transação, serve para a segurança jurídica da transação da propriedade.
Terminou, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Secretária da Justiça e a Sra. Secretária de Estado das Comunidades e agradecer-lhes os contributos que aqui nos deixaram. De facto, há vários anos que se fala em fazer o cadastro, mas até pouco se fez. E por isso eu quero saudar, antes de mais, o Governo por estar verdadeiramente empenhado neste processo. O Governo espera, finalmente, conhecer o território nacional e os seus proprietários e as áreas sem dono conhecido, num horizonte de 7 anos. Eu julgo que vale a pena avançar neste caminho, porque estamos sempre a adiar aquilo que é importante fazer, mas desta vez o Governo está, de facto, empenhado. E apesar de uma das críticas que fazem este diploma, que é dizer que este não é um verdadeiro cadastro, é evidente que o que temos aqui, a proposta é de um cadastro simplificado, não é o cadastro tradicional, mas este diploma é de facto uma boa base para conhecer melhor o território e posteriormente avançarmos para um cadastro mais rigoroso. Há com certeza há que melhorar, de facto, alguns procedimentos. Aliás, isto já aconteceu no projeto piloto, foi-nos aqui relatado pelos senhores presidentes de Câmara, que no projeto piloto também foi-se verificando e foi-se alterando alguns procedimentos. Mas é importante avançar com esta proposta de lei para conhecermos melhor os proprietários e que não afete também, e como a senhora Sastada já aqui disse, a segurança jurídica da propriedade. Este sistema, portanto, já referi que foi pilotado em 10 municípios com resultados bastante positivos, que está descrito no relatório de avaliação, mas também aqui foi relatado pelos senhores presidentes de Câmara que tiveram a oportunidade de estar na audição. Porque todos nós temos consciência de que não pode haver territórios abandonados. Se queremos conhecer melhor o nosso território, o que existe e o que pode ser utilizado e o que tem ou pode vir a ter mais valia económica, temos de facto a avançar rapidamente para conhecermos melhor o nosso território. O cadastro simplificado é de facto o passo certo, aliás como já foi dito também pela Sra. Secretária de Estado, que de forma mais célere e com menor investimento se possa conhecer o nosso território para um melhor ordenamento. Eu queria apenas deixar duas questões, uma à Sra. Secretária de Estado da Justiça e outra ao Sr. Estado das Comunidades, e de uma forma muito simples era o seguinte, também já aqui foi referido por Sr. Deputado do PSD, mas eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado da Justiça nos pudesse dar alguns esclarecimentos sobre as críticas que a Associação Sindical dos Conservadores de Registro faz sobre este diploma, nomeadamente sobre a falta de meios humanos e técnicos. Ao Sr. Estado das Comunidades, embora aqui o referiu, enfim, aquilo que está a ser feito, mas se nos puder esclarecer um pouco melhor o que está a ser feito ou o que vai ser feito para divulgar melhor este processo junto às nossas comunidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao CDS, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar os senhores Secretários de Estado e as minhas questões prendem-se... Uma primeira palavra para a Sra. Secretária de Estado da Justiça, quando falou aqui eu escrevi, mas não me lembro, não é um encontro agora, vou dizer de cor, que isto era a primeira vez que havia um processo destes de interoperabilidade de dados e, no fundo, de proatividade das entidades públicas. Tinha havido uma proatividade das entidades públicas, já tinham registado os seus projetos, os seus prédios. E eu já disse isto aqui retidamente, mas portanto em todas as audições tenho dito que isto só é a primeira vez, porque este Parlamento, PS, Bloco de Esquerda e PCP, rejeitaram o projeto de lei do PSD e do CDS para a criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral, que previa precisamente a criação do cadastro e também com propostas de alteração que na altura foram feitas, depois de um conjunto imenso de audições, aquilo que agora, mais ou menos aquilo que agora está previsto no cadastro simplificado, ou seja, nós perdemos 2 anos, pelo menos, porque tudo isto já poderia estar aprovado há 2 anos e poderia estar em funcionamento há 2 anos no país todo. Depois desta nota, o que eu queria questionar e era sobre as nossas preocupações relativamente, precisamente, à proatividade, não propriamente no registro dos prédios do Estado, mas à proatividade relacionado com o prédio rústico omisso, portanto sem dono conhecido, e a alteração que agora é proposta na lei. Porque a lei 152, ou o decreto-lei 152 de 2015, salvo erro, que era o que reconhecia, tinha os prédios donos, o reconhecimento do prédio rústico e misto sem dono conhecido, já previa a existência destes prédios, mas há aqui uma pequena grande diferença relativamente ao passado, ao que existia no passado, e àquilo que é proposto nesta proposta de lei, no que diz respeito precisamente à proatividade. É que a lei que ainda está em vigor, penso que não foi revogada, diz que a entidade gestora, na altura era a entidade gestora da Bolsa de Terras, é que tinha de identificar os prédios, o IRN tinha de assegurar o caráter omisso dos prédios e as juntas de freguesia tinham de publicar editais e tinha de ser feita a divulgação na diáspora. Portanto, havia uma proatividade da parte do Estado para dar o primeiro passo no reconhecimento do prédio omisso. Aquilo que agora esta PPL nos traz é quase, diria eu que não sou jurista, a inversão do ónus da prova, ou seja, quem não registar num período da gratuitidade, automaticamente, sem qualquer tipo de proatividade da parte do Estado, mas com a ausência de proatividade da parte dos proprietários, é certo, mas sem qualquer tipo de proatividade da parte do Estado, corre o risco que todos os prédios que não sejam identificados passam automaticamente a ser considerados prédios rústicos e omissos. É aquilo que está, que eu leio e que não só eu, várias pessoas leem daquilo que está na PPL. E é esta preocupação imensa que o CDS tem. E daí também, ligando com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, disse-nos aqui, eu fico satisfeita de haver uma articulação com a Secretaria de Estado da Justiça, mas a lei não prevê, a PPL não prevê nada disso. Pronto, e aquilo que a nós nos preocupa é, com toda a imigração que existiu nos anos 50, 60, nós temos gerações lá a viver no estrangeiro, e se não houver a dita cuja proatividade da parte do Governo de divulgar pela diáspora este processo, o que vai acontecer é que ao fim de 5 anos estes prédios ficam automaticamente considerados como sendo dono conhecido. É óbvio que tem de decorrer, passar por todo o processo de que são os 15 anos, é certo, mas no desconhecimento isso vai acontecer, e o que vai acontecer é que vamos engordar, entre aspas, que não é entre aspas, é engordar aquilo que é a área pública, porque depois a lei prevê que passa a ser gerido, tudo aquilo que é rústico passa a ser gerido pela Floresta de Galo, e no fundo vamos ao grande desígnio que este Governo tem mostrado, que é aumentar a área de floresta pública em Portugal. E isso para nós é inadmissível, porque a propriedade, quer seja pequena, quer seja grande, o direito de propriedade para nós é inatacável, inabalável, não concordamos, não podemos aceitar que seja posto em causa. É óbvio que o direito, que também tem de ser salvaguardada, a boa gestão, e para isso também nós defendemos um conjunto de medidas positivas que incentivem os proprietários a gerir as suas terras. Mas, basicamente, e para concluir, só para sumarizar, é esta a questão da divulgação na diáspora e da inversão, diria, do ónus da prova, não sei se é o termo correto, mas são essas duas questões. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os senhores secretários de Estado. e agradecer os esclarecimentos que nos prestaram. O PCP aprecia muito esta proposta. Aliás, o PCP tem manifestado muita preocupação relativamente a esta matéria e desde logo também apreciar fazer aqui uma avaliação daquilo que tem sido o empenho e o entusiasmo da Sra. Secretária de Estado nesta matéria, na medida em que denota bem aquilo que tem sido a dedicação a este cadastro, neste caso, neste sistema de informação cadastral simplificada, que ainda assim entendemos nós e queremos nós desde logo aqui deixar bem claro que existirá uma perspectiva de completar todo este processo. Para nós, gostaríamos de deixar logo aqui claro e que a Sra. Secretária de Estado nos esclarecesse aqui, falou-nos de que pela primeira vez se simplificou a recolha de informação. Isto não quer dizer, e não é a mesma coisa, de informação simplificada. Simplificar a recolha, poderíamos ter uma simplificação da recolha de informação, mas continuar a recolher informação mais completa, mais multifuncional, que é aquela que nós necessitamos. Entendemos que esse é o caminho a seguir. Aliás, o PCP referiu estas críticas a quando dos projetos de piloto, ainda assim entendeu que deveria ser aprovado porque é um passo positivo e significativo que é dado. No entanto, importa deixar bem claro que estamos a falar de uma situação que é muito sensível, que é a questão da propriedade. E a questão da propriedade não podemos deixar de considerar que se temos um sistema de informação cadastral simplificado, não podemos esperar ou muito menos dizer que o mesmo nos vai dar informação completa. Aliás, a Sra. Secretária de Estado deixou aqui que diversas entidades vão beneficiar de informação diversificada. E a questão que lhe coloco, porque também, já que estamos a falar de um processo que é simplificado, permita-me que seja também um pouco simplista. Ou seja, aquilo que nós avaliamos é, através destes dois modelos, direto e indireto, que se sobrepõem, e é importante que se sobreponham, é de que iremos identificar terrenos com dono, ou seja, propriedades com dono e propriedades sem dono conhecido. De uma forma simplista. Até porque ainda há pouco o Sr. Ministro do Ambiente deixou-nos aqui a ideia de que o que vamos ter é o conhecimento do dono do prédio. E aquilo que nós queremos também, que é importante conhecer o dono do prédio, mas é importante também conhecer a propriedade do dono. E nesse sentido, a questão que lhe colocava é como é que através de um sistema simplificado, de informação cadastral simplificado, podemos ter dados suficientemente diversificados, completos, para responder a todas essas entidades que a Sra. Secretária de Estado aqui nos deixou. Sendo certo que nós entendemos que não deve ser após, deve ser já em simultâneo, avançar-se para um processo para que se permita efetivamente ter um cadastro. Aliás, a Sra. Secretária de Estado deixou aqui um dado, que é, já se conseguiu os 50,3% de georreferenciação. Concorda que provavelmente será os 50% mais fáceis. Agora estamos no caminho dos mais difíceis. Os próximos serão aqueles em que... Porque qual é a crítica também que nós deixamos aqui? E que é importante também avançar. É aqui que deixamos este desafio. Ou seja, até aqui, de certa forma, o Estado tem esperado mais para os proprietários. Responsabilizado mais os proprietários para que venham ao encontro do Estado. Mas é importante que também tenhamos nós para o terreno, porque ter um efetivo cadastro não se consegue se não tiver técnicos no terreno. Técnicos no terreno que permitam conhecer efetivamente todo o território. E isto naturalmente tem custos, mas nós entendemos que é um investimento. Entendemos que é muito preocupante, há quem não concorde, mais metro, menos metro, é problema das pessoas. Pois, por ser problema das pessoas, é um problema que o Estado tem que assumir. Por ser problema das pessoas, é um problema que o Estado tem que resolver. E para muitas pessoas é significativo. Há uma realidade que não podemos mudar. Que nós temos, no centro-norte, uma realidade minifúndio. E é esta realidade que nós devemos preservar. E não transformá-la numa concentração da terra. Esta é outra preocupação. nomeadamente o que tem a ver com o Decreto-Lei 15 de 2019, aquele em que estabelece o regime de administração do prédio registado como sem dono conhecido. Termino já, Sra. Coordenadora. E o exemplo melhor é o do Conselho de Caminha. Aliás, o relatório é um relatório muito deficitário em termos de informação, mas pegando no Conselho de Caminha, o mais completo de todos, não foi identificado terras sem dono conhecido. Portanto, esta questão do terras sem dono conhecido é algo que ainda está por provar. E, nesse sentido, aquilo que nós fazemos é outra leitura, é que a Forest Gal, tratando-se de prédios após os 15 anos, que possa ficar com registro de aquisição definitiva em que a Forest Gal vai gerir, que a Forest Gal não se transforme numa imobiliária de prédios rústicos. Esta é a grande preocupação, porque o Sr. Secretário de Estado diz que é uma experiência piloto bem sucedida. Efetivamente, ela conseguiu dar um passo, uma coisa muito importante, que é, para terminar, determinação política, que é o que tem faltado ao longo destas décadas. Determinação política para fazer não só um registro simplificado, mas avançar para aquilo que o Portugal e os proprietários precisam, que é o efetivo cadastro. E o PCP está disponível para colaborar e participar nesta solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Secretária de Estado da Justiça, para uma intervenção de cerca de 5 minutos.
Muito obrigada. Tentarei sistematizar talvez as questões mais importantes em 5 minutos. Diria o seguinte, a propósito da Associação Sindical ASCRE, portanto, a Associação Sindical dos Consumidores de Registro, a posição que é colocada e que eu respeito, como obviamente respeito todas as opiniões, naturalmente ela não foi sequer posta e colocada de uma maneira clara e até em reunião com a tutela. Portanto, quem está nessa associação faz a sua própria análise fora dela, apesar de ter pessoas que conhecem bastante o que é o registro predial e que eu muito respeito. E, portanto, tem, por isso é que eu digo, tem pessoas que eu muito respeito. O que acontece é que as questões que são colocadas permitam-me responder de uma maneira muito sucinta. Sobre a questão de serviços pré-calamitosos, etc., da calamidade de serviços, etc., na prática, aquilo que a Associação Sindical tem vindo a dizer é que os serviços estão antiquados, a tecnologia está obsoleta e as pessoas estão mais velhas. Tudo isso está a ser tratado, mas a verdade é que também não é de um dia para o outro que nós fazemos esta alteração. Em todo o caso, nestes 10 municípios, todos os equipamentos, só para dar uma nota, todos os equipamentos foram alterados e foram colocados equipamentos novos. A questão de utilizarmos inteligência artificial, a questão do uso capião, a validade jurídica da georreferenciação, está respondida e mais do que respondida, quer no relatório, quer na proposta de lei. Acho que não vale a pena também continuar por esse ponto. Também disso darei nota pessoal, se assim entender a ASCRE, fazer-me a colocar essa questão. Sobre uma que eu considero importante referir muito claramente, a questão das sobreposições. Nós estamos a falar de 4.500 prédios em 150 mil hectares. Estamos a falar de 1,2% do total dos prédios levantados. E se eu estivesse só a falar daquela que é a informação e prédios registados, 82.860 é desses que temos 1,2%. Portanto, também não nos viemos daquilo que significa um projeto piloto desta natureza e só ter 1,2%. Porque se nós estivéssemos a olhar para as sobreposições que hoje existem de um modo declarativo, se os puséssemos em linha física linear, iríamos de Lisboa a Madrid e ainda sobrava espaço para dizer que é Portugal. E, portanto, vamos deixar também de situações dramáticas, porque nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer, sabemos os problemas que se encontram e por isso é que se criaram as comissões administrativas de interesses que não deixam de ser arbitragem. Esse, para mim, é um aspecto muito importante. Segundo ponto, no contexto daquilo que o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro colocava a propósito dos meios humanos e técnicos, eu diria que estamos exatamente na mesma situação. Estamos a tratar de compreender o que é necessário. Neste momento está a existir, como sabem, uma enorme reforma associada quer ao Estatuto Remuneratório, quer à Lei Orgânica, quer ao Estatuto de Carreiras e também se compreende, por isso também, algum extremar de posições com as próprias estruturas sindicais. O que não significa que não saibamos que estão a existir carências, como existem em toda a administração pública portuguesa. Mas é algo que vai ser tratado e está a ser também tratado no contexto do registro notariado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, a Sra. Deputada te referiu um aspecto muito importante, que é a situação da justificação. A única simplificação que nós temos no contexto da justificação anterior, diferente da anterior, é que agora não precisamos das testemunhas para poder fazer essa apresentação. É tão somente esta alteração. E, portanto, esse ónus, essa diferenciação do ónus, confesso que não consigo entender, se está desse modo que é interpretado, é porque então escrevemos menos bem. Portanto, nunca foi esse o objetivo daquilo que está aqui apontado. Mas voltaremos a ver esse assunto e, naturalmente, com a vossa ajuda, poderemos, portanto, melhorar também o próprio articulado. Sobre a questão de... O restante será depois o meu colega que falará, mas, a propósito da diáspora, permita-me também dizer que são matérias que têm estado sempre em cima da mesa e que nunca fugimos delas. Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado, temos falado nisto várias vezes. Estou de acordo consigo em praticamente tudo, com exceção das suas conclusões. Ou seja, é importante manter a propriedade e não está em causa, nunca esteve em causa, a questão da mudança da propriedade. Está, sim, e tem toda a razão, a simplificação de procedimento não significa informação simplificada. Tem toda a razão. Aquilo que nós estamos a fazer é exatamente as duas coisas. Estamos a fazer um regime simplificado, mas também simplificando procedimentos como este que eu acabei de referir. Em todo o caso, aquilo que nós estamos a preparar é um modelo que vai permitir fazer o seguinte, e talvez isto genericamente a propósito das terras sem dono, que tem vindo sempre sistematicamente à liça nesta matéria e é importante que seja também dito. Quando nós terminarmos este primeiro mapeamento, em que na prática o que nós estamos a desenhar são manchas que nos permite saber basicamente uma composição de poligonal do próprio território e dela quem são os proprietários, então eu passarei a ter essas duas ferramentas na mão. A propriedade perimetral e o proprietário. E naquelas que eu nem sequer conheço o perímetro, saberei pelo menos qual é o centroide do mesmo. O que significa que eu conseguirei ter uma mancha normalizada do próprio país à qual eu vou juntar informação. Porque o Sr. Deputado perguntou, mas como é que as pessoas vão ter informação? Vão ter informação porque da AT nós estamos a receber toda a informação das matrizes. Da Direção-Geral do Território estamos a receber toda a informação que existe, seja ela no regime cadastral no predial, seja ela no geométrico, seja outra que tenham somente em ortofotomapas. De outras entidades estamos a receber, do INE, do Instituto, antigamente era o Cadastral do Exército, agora já não recordo como se chama, é geoespacial, estamos a receber informação. E, portanto, toda essa informação vai sendo colocada em camadas neste modelo, que, no fim, teremos então a possibilidade de começar, efetivamente, a dar informação para que o cadastro predial seja feito. Nós não mudamos nada, e permitam-me só durar mais dois minutos, nós não mudamos nada daquilo que deve ser no momento quando é que eu necessito de saber efetivamente qual é o perímetro exato da minha propriedade. A única coisa que nós colocamos nesta lei que é diferente é, no caso de existir uma diferença de um metro, então consideramos que 50 cm é para um lado ou 50 cm é para o outro, no contexto do desenho. Portanto, o respeito maior que podemos ter pela propriedade não pode ser posto em causa daquilo que estamos a fazer. Agora, o que vamos tentar é, naturalmente, com o apoio das várias instituições, depois dar o passo seguinte, que é como é que vamos ainda melhorar e dar ainda maior profundidade à informação que vamos colocar dentro do próprio cadastro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Agora passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades.
Bom, Sra. Deputada Emília Cerqueira, eu gostaria, fundamentalmente, de responder de uma forma transversal, porque as questões que foram colocadas foram de natureza transversal, e responderia a todos de igual forma. E começaria de novo por reiterar aquilo que julgo, do ponto de vista da redação, também facilita. Digamos, há, em primeiro lugar, uma manifestação de disponibilidade, mas naturalmente sem queimarmos tempos, porque há um tempo que é do Parlamento, ou seja, há um tempo que está agora a ser maturado no trabalho que estão a desenvolver. E, portanto, não podemos antecipar a divulgação de propostas de diplomas sem que previamente eles estejam devidamente maturados no local próprio, que é no coração da democracia, onde está a fazer este debate. E, portanto, queria fundamentalmente reiterar esta manifestação da disponibilidade, quer da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, portanto, para cooperar com a Justiça na divulgação do diploma. Mal ele esteja, portanto, consolidado depois do debate que se está a produzir. Em segundo lugar, a disponibilidade para informar sobre a simplicidade. E aqui vamos, naturalmente, contar com a Justiça e com os seus responsáveis, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, que também já manifestou essa disponibilidade para realizar as sessões que forem também necessárias, consideradas indispensáveis, para poder, sobretudo, uniformizar a comunicação e o discurso produzido no exterior. Porque se há experiência que nos dão as comunidades, como aliás outros representantes políticos que aqui se encontram, que já foram autarcas no desempenho das suas vidas políticas, a uniformidade do discurso e da comunicação é absolutamente indispensável para criar confiança no processo que se está a desenvolver. A terceira, a disponibilidade, portanto, dos postos consulares e diplomáticos e dos gabinetes de apoio ao imigrante, que são células que temos nos municípios portugueses, por protocolo com os municípios, em 157 municípios, que são fundamentais para informar, para esclarecer, sobretudo nos períodos de férias, quando vêm cá os nossos imigrantes, períodos de Natal, períodos da Páscoa, períodos de verão. Mas há, naturalmente, hoje já, e digamos, já neste estado de reflexão e no estado de debate e da proposta, quatro, digamos, objetivos que se conseguem alcançar com esta proposta. Por um lado, permite que remotamente se possa fazer o esboço da sua propriedade numa plataforma eletrónica, o que é, em certa medida, uma agilização, ou seja, é uma funcionalidade que até aqui não estava disponível para os portugueses do estrangeiro. Em segundo lugar, permite que se nomeie imediatamente o seu representante, o seu procurador, o seu solicitador, porque por vezes se recorre a uma espécie de procuradoria informal, são as pessoas conhecidas, são os amigos, são os vizinhos que podem também representar muitas das vezes esses cidadãos nos contactos com as autoridades locais, sejam elas do registro, sejam elas do município, sejam elas da repartição de finanças. Em terceiro lugar, permite pedir informação, e isto parece-me bastante relevante, pedir informação, pedir esclarecimentos com recurso à plataforma e agendar o registro para o momento em que venham a Portugal. Isso parece-me, de facto, uma funcionalidade muito útil. E depois permite também melhor sinalizar, melhor registar a sua propriedade e fazê-lo gratuitamente. Isto tem um efeito muito positivo, muito significativo, do meu ponto de vista, conhecendo como conhecem também os seus deputados e as suas deputadas, os nossos cidadãos, mas muito particularmente também conhecendo quem está longe, porque já tem custos muito significativos do ponto de vista da sua relação com a administração, e tornar, digamos, atos que eram atos que tinham custos efetivos e não pequenos na relação com a administração no que diz respeito aos registros, passarem a ser gratuitos, é uma vantagem muito significativa, na medida em que a plataforma passa a estar disponível para aqueles que estejam no estrangeiro. Naturalmente que as mais velhas gerações, das primeiras gerações de imigrantes, terão maiores dificuldades, digamos, na relação com as plataformas eletrónicas, plataformas informáticas. Todavia, quer pela, portanto, como tem acontecido, aliás, na inovação tecnológica que tem vindo a ser desenvolvida nos postos, quer com a ajuda dos seus filhos, dos seus netos, mas também com a ajuda dos postos consulares e depois da disponibilidade dos serviços, permitirá que estes quatro objetivos possam ser alcançados para cumprir, como digo, e aqui é fundamentalmente o compromisso do Ministério dos Negócios Estrangeiros de se envolver para mobilizar também as comunidades portuguesas num objetivo nacional, porque depreendo também das palavras dos seus deputados que este se trata de facto de um objetivo nacional de primeira importância, porque há muito que está para ser prosseguido e é preciso começar a fazer o caminho, e é isso de que se está a falar. Caminhar para fazer o caminho, naturalmente com questões que aqui foram colocadas e que também colocarão os nossos imigrantes do exterior, mas o caminho faz-se caminhando.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para agradecer a ambos os esclarecimentos que nos trouxeram e, portanto, com isto, damos por encerradas o período de audições. Eu ia pedir depois se podiam ficar mais um minuto só nós, e, portanto, e bom feriado.